Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, o peso dos debates nas eleições. As disputas para a presidência da República e para os governos estaduais têm nos confrontos diretos entre candidatos na mídia um dos momentos mais aguardados das campanhas. Desempenhos individuais nesses momentos podem consolidar tendências ou mudar rumos de processos. E pela amplificação das redes, exigem cada vez mais treinamento e suporte profissional. Está comigo o estrategista de marketing político Rodrigo Mendes. Ele é organizador e coautor, com o doutor em Sociologia e Ciência Política Leonardo Lamounier, do livro Debates Eleitorais, Prepare-se ou Morra, em lançamento pela Alta Books. Bem-vindo, Rodrigo. Prazer tê-lo de volta ao Mundo Político.
Prazer voltar aqui na TV Assembleia.
Rodrigo, a obra de vocês, lançada essa semana aqui em Belo Horizonte, tem conteúdo multidisciplinar e chega em um ano que promete aí embates acirrados nas disputas pela presidência da República e pelos governos de vários estados. O que ela traz, né, com foco mais voltado para quem trabalha diretamente em processos eleitorais e também para os eleitores em geral?
Olha, a gente trabalha com a preparação de candidatos há muitos anos, quase 30 anos que a gente faz essa atividade, que é essencialmente importante complementar ao marketing político, né? Então, a gente não tinha uma obra no Brasil que pudesse dar suporte para essa atividade, né? Então, beleza, eu tenho que preparar um candidato, mas tem alguma referência, algum manual, alguma coisa que pudesse nos ajudar? Não, não tinha. Então, em função dessa lacuna, em função dessa necessidade, a gente achou que era interessante juntar vários especialistas, cada um pensando ali na sua área.
São 20 artigos, né?
São 20 autores, né? A gente faz 3 entrevistas com o Fernando Mitre, com o Mário Rosa e Paulo de Tarso Santos, e aí vários especialistas, cada um falando da sua especialidade, faz um mosaico muito diverso e todos complementares para ajudar na preparação dos debates, né?
Você tem mais de 30 anos de atuação no marketing político, Rodrigo, tendo aí coordenado mais de 60 campanhas eleitorais pelo país. Como você vê a evolução do impacto dos debates desde que eles foram adotados, né, em comparação com outros elementos tradicionais de campanha, comícios, horário eleitoral, gratuito, agendas de rua e também nos últimos tempos com as postagens de redes sociais, né? Qual é o lugar que o debate ainda ocupa?
É um lugar central, acho que sempre foi central, mas ele mudou muito, né? Se você for pensar a evolução do formato, mudou demais. Você pega aquele formato mais estático, as pessoas lá numa bancadinha, né? E hoje você tem, por exemplo, formato que tem 2 candidatos que tem lá cada um 10 minutos, totalmente livres dentro do estúdio, circulando, com a câmera atrás deles, né? Então, assim, mudou demais. Obviamente, a entrada da rede social, os aplicativos de mensagem também mudaram o formato pelo seguinte: muitas vezes o debate ele não termina no debate em si, né? Então a repercussão que ele gera na rede, ou no WhatsApp, etc., é tão mais importante quanto o debate em si, né? Porque tem muita gente que não assiste o debate ao vivo, né? Na televisão, por exemplo, no rádio, mas ele vai acompanhar o debate nos cortes que são feitos durante o debate e posteriormente o debate, né? Então, você controlar esses cortes, você ter toda uma estrutura para gerar cortes, gerar repercussão, espalhar isso nas redes, é hoje tão importante quanto você preparar o candidato para o ao vivo.
Esses, né, cortes, né, que aí são feitos sob medidas para que o candidato viralize, eles podem ser encomendados por meio de treinamento? Como é que funciona isso?
Sim, para começar é o seguinte: nos debates você sempre tem uma audiência maior no começo, né? Então você tem que ter uma boa abertura, né? Então, de fato, ali você já começa a pensar quais são as frases de efeito que a gente vai abrir forte o debate, né? E a gente pode previamente, sim, preparar algumas frases que a gente quer produzir um corte, né? Então, olha, você vai falar isso dessa forma, vamos treinar, vamos ensaiar, né? Porque isso aqui nós vamos editar e vamos soltar, né? Ou eu posso ter, por exemplo, vamos fazer um ataque que eu já tenho uma denúncia que está lá na rede social, que a pessoa acessa para pegar o adversário em contradição. Então isso também já vai ser um corte que nós estamos previamente pensando.
No, né, nosso contexto atual, esses cortes acontecem mais assim premeditadamente ou ainda tem muita coisa espontânea?
Eu acho que o grande lance do debate é que você não controla 100%. Tem sempre um risco muito grande, né? Porque você não sabe qual vai ser a reação do adversário. A gente tenta prever. Eu acho que o treinamento é muito isso. Você tentar, olha, eu vou fazer isso, espero uma determinada reação dessa forma para eu reagir de outra forma quando ele reagir, né? É sempre essa lógica de pensando como é que vai ser a reação do adversário. Essa é a lógica de preparação do debate. Agora, você não tem certeza como é que vai ser a reação do adversário, né? Pode vir uma coisa completamente inusitada, né? Ou não é o marqueteiro que está ali no debate, é o candidato. Então, assim, você não tem 100% de domínio em função de um treinamento que você faça, né? Então, podem e acontecem com muita frequência imprevistos, né?
Pegando o título do livro como gancho, no contexto de uma campanha, o que significa exatamente, Rodrigo, morrer em um debate eleitoral e se tem algum caso concreto que você possa citar assim, para exemplificar isso?
O começo clássico dos debates na televisão ao vivo, que é o Kennedy versus o Nixon lá em 1960, é um exemplo de como é que, em função da performance muito superior do Kennedy na televisão, ele virou a eleição e ganhou, porque foi melhor do que o Nixon no debate, né? Então já começa dali, né? O que aconteceu e que hoje é muito mais arriscado? Você tem uma repercussão muito mais ampla com a rede social, né? E com o WhatsApp. Você pode cometer um erro e esse erro ser muitas vezes viralizado, e isso ser definitivamente a sua decretação de derrota. Por exemplo, recente, que todo mundo conhece, uma cadeirada que pode enterrar uma candidatura. Né?
Aqui em Minas, na história política recente, teve um caso que chamou muita atenção, que foi o desempenho de Pimenta da Veiga, quando voltou ao Estado para se candidatar ao governo de Minas ali em 2014. E foi quase unânime entre jornalistas, analistas políticos que acompanhavam, que ele foi muito mal nos debates daquela campanha. Né? E isso acaba puxando para baixo, né, um desempenho que não seja satisfatório.
Você tem uma expectativa, né, e a pessoa te frustra durante o debate, né? Isso aí quebra muito, né? Do mesmo jeito que você tem, vou pegar o contrário. Você tem, por exemplo, eu lembro num outro estado, que o candidato a presidente citou um candidato do estado e esse candidato do estado, que estava em quarto lugar, passou para o segundo turno, né? Então, assim, tem reviravoltas que acontecem no debate e na repercussão que o debate gera, né? Isso é muito comum.
Você citou o episódio, né, emblemático aí da cadeirada de José Luiz da Atena em Pablo Marçal. Né? Essa cadeirada foi, de fato, fundamental para da Atena derreter de vez naquela campanha?
Eu acho que ela, enfim, já era uma candidatura que já não estava muito bem estruturada, né? Mas demonstrou de uma maneira assim, cabal, de uma maneira definitiva, o despreparo emocional do candidato, né? E isso foi o que, de fato, fez com que ele acabasse de derreter, vamos falar assim.
Tem essa imprevisibilidade de atores políticos, né, que tem sido aí uma marca de eleições recentes no país. Nós tivemos figuras, por exemplo, Padre Kelmon, né, que chamou muita atenção na disputa presidencial de 2022, Pablo Marçal também, o próprio coach, né, em São Paulo, que bagunçou o jogo ali. Essa presença de outsiders, né, ela afeta estratégias de preparação para debates?
Eu acho que ela aumenta a imprevisibilidade, né? Porque se eu tenho uma figura que ela é muito histriônica ou que ela é completamente fora do normal da política, isso aumenta o risco, porque você não sabe muito bem o que pode vir do outro lado. Né? Então, isso já é um complicador. Né? Agora, você pega o Pablo Marçal, é um bom exemplo para você analisar como é que o novo debate é importante hoje. É uma figura com forte presença em rede social, né? Que usou de uma maneira muito eficiente os cortes. Né? Então, produzir um conteúdo aqui na televisão para repercutir na rede, repercutir nos aplicativos de mensagem. Essa era a grande estratégia. E com isso, mesmo com 17 segundos de tempo de televisão, no horário eleitoral, ele conseguiu aumentar seu conhecimento, aumentar a intenção de voto e praticamente só não foi para o segundo turno por poucos percentuais ali, né? Então é um exemplo de como é que o debate mudou. Ele não é aquele debate de antes, é um debate completamente diferente, que a repercussão via cortes ela é tão mais importante quanto o debate em si.
Diante desse contexto que você descreve aí, no cotidiano de grandes campanhas, Rodrigo, ainda há espaço para atuações mais intuitivas de candidatos em debates, confiando no carisma peculiar ou na oratória, ou o grau de preparação é mesmo cada vez maior?
Olha, no livro a gente fala isso, que não existe nenhum grande orador, nenhum grande debatedor que não seja extremamente preparado. O fato de você ter preparo, de você ter cuidado com aquilo ali, te permite ter um desempenho muito melhor, né? Até para poder improvisar. Se eu tenho uma segurança de que eu sei o que eu estou falando, de que eu domino o conteúdo, que aquele ambiente para mim não é nenhuma coisa diferente, eu estou acostumado com aquilo, já cenarizei os momentos de possibilidade de crise. Isso é uma coisa que a gente faz muito. A gente tem que colocar o candidato sob pressão, porque ao vivo ele vai estar sob pressão e o candidato adversário está ali para fazer isso. Então a gente tem que antecipar isso. Quando a gente antecipa esses momentos de tensão, a pessoa já vai mais relaxada para estar na televisão, né? Que não é um ambiente normal, que tem luz, tem câmera, tem, né, tem toda uma tensão ali que você precisa antecipá-la, né? E é isso que a gente faz, né? E a pessoa que ela já tem, vamos dizer assim, um dom para falar bem, para ser carismático, etc., ele vai ser potencializado por um treinamento, porque ele vai ter mais conteúdo, ele vai ter mais domínio da forma, ele vai conseguir performar muito melhor.
Como funciona na prática hoje, Rodrigo, para quem nos assiste e não domina muito bem essa engrenagem, né, da comunicação, o treinamento completo de um candidato para um debate? Né, quais são ali os principais elementos usados pelas equipes?
Vamos fazer uma metáfora aqui. Primeiro eu preciso dominar a regra. Né? Então, olha, se eu domino a regra, eu tenho muito mais chance de ser bem no jogo. Se eu vou jogar futebol, se eu não sei como é que funciona o impedimento, eu vou estar o tempo inteiro na banheira ali, né? Então, tem que primeiro dominar a regra. É a primeira questão. E é muito comum quando... Não, você está na minha vez de perguntar aqui agora? Não, achei que era o outro. Agora eu posso ter réplica, eu posso ter tempo, né? Dominar a regra te dá segurança. Então, treinar isso. Dominar o formato. Se eu tenho um formato muito... Que eu tenho muita mobilidade no estúdio, por exemplo, é diferente de eu estar ali num púlpito, né? Mais estático, né? Dominar o formato e dominar a regra me permite saber que hora que eu tenho que te perguntar, quantas vezes que eu vou te perguntar, quantas vezes que eu vou responder, e aí nós vamos preparar isso tudo. Nós vamos, olha, você vai responder X vezes, vai perguntar X vezes, né? Como é que você vai fazer uma boa abertura com força? Então já meio que já domina ali uma boa abertura. Como é que você vai encerrar? Né? Tem que ter começo, meio e fim, né? Para o eleitor, olha, o cara sabe o que está falando, tem coerência. E dominar o conteúdo, que é um treinamento que a gente faz, a gente chama de infotraining, é um conteúdo, quase um media training, mas com muito conteúdo, né? Passa para o leitor que ele tem segurança, ele sabe o que está falando, ele está preparado, né? Então, tudo isso faz parte do treinamento, além de antecipar os momentos que podem ser mais complicados, fazer as perguntas difíceis que, eventualmente, seu adversário vai fazer. Né? Então, já vamos fazendo várias vezes. Ó, você foi mal, mas titubeou, piscou demais, está parecendo que está inseguro, né? Vamos fazer de novo, até o sujeito ficar...
É comum que um profissional como você, né, que é especializado nisso, encontre resistência de um assessorado, né, na hora ali do processo, né, tá envolvido ali em muitas outras coisas na cabeça, né? Um candidato tem várias atribuições, não é só se preparar para um debate. E aí como que resolve esse tipo de divergência?
Muito, muito comum. Eu já tive, eu pessoalmente, várias situações. Cadê o candidato? Não veio para o treinamento? Não. Tá, não quis vir para o treinamento. Está com medo. Né?
Mas aí vai por conta e risco.
Pois é. O risco é dele, né? Não é nosso. Mas assim, é muito comum você ter uma agenda de campanha muito pesada. Então, chega lá o sujeito 8 horas da noite, vão ter que treinar até meia-noite... E nessa situação de sempre pressão, né? E é desgastante, né? Então é muito comum essa situação de o candidato enfrentar dificuldade, por exemplo, em relação a conteúdo. Você tem que fazer uma coisa muito didática, repetitiva. Fala, lê o TP lá, fala de novo, agora vamos ser um TP, agora vamos melhorar isso aqui.
Essa parte, né, técnica, eu imagino que tem uma dificuldade adicional, né? Porque nem todos têm similaridade.
Sabe falar,
né?
Ou tem facilidade com a câmera.
Com o TP, né? Também, né?
Então, você tem todo um trabalho, por exemplo, de fono, né? Um trabalho da pessoa... conseguir se comunicar de uma maneira mais visual. Você tem, isso que eu estou falando, você tem várias etapas que precisam ser cumpridas para o sujeito performar num debate, né? Não é simplesmente só ó, o seu conteúdo aqui de uma pergunta objetiva, vai lá e faz. Não, você tem que estar tranquilo, você tem que estar simpático, né? Você tem que estar seguro, né? E isso é tudo treinamento.
E uma preparação também de conteúdo para áreas muito diversas da administração pública, né?
Eu lembro debate assim que você tem, ó, você tem 20 temas que podem cair aqui, você tem que ter uma resposta, uma pergunta para cada um deles. É uma coisa exaustiva, né, do ponto de vista de conteúdo. E eu estou falando, você tem que ter conteúdo e tem que ter forma. Não adianta ser só uma coisa. Você tem que dominar o conteúdo e convencer a pessoa que está do outro lado de que você domina aquele conteúdo, você sabe o que você está falando e você convence a pessoa que você é o melhor em relação aos seus concorrentes que estão ali do seu lado.
Ao longo das suas respostas, né, você cita várias vezes o sentido de se olhar para o seu oponente. Né? Ter profundo conhecimento desse oponente se torna um ativo valioso? Como isso é construído?
É, você precisa entender quem está contra você ali para você poder, por exemplo, quais são os pontos fracos que eu preciso e posso explorar, né? Quais são os meus pontos fracos que podem ser explorados, que eu tenho que estar preparado, né? A gente tem uma técnica que é basicamente fundamentada no principal ponto forte do adversário. Eu preciso estar preparado para enfrentar o principal ponto forte dele. Então, se eu consigo saber que, olha, isso ele vai me perguntar, é um momento de fraqueza minha, eu tenho que exaustivamente me preparar para isso, né? Então, quanto mais informação, quanto mais domínio, se eu souber mais da personalidade desse candidato, mais eu vou conseguir ter uma boa performance. Por exemplo, se eu sei que o meu candidato, quando é provocado, ele fica passa uma imagem prepotente, arrogante, eu vou tentar produzir no meu candidato um momento para ele cutucar ali o adversário, né? Porque eu sei que ele vai reagir dessa forma, né? Então, tudo mais uma vez, é preparo, é treinamento.
E nesse corpo de treinamento, né, qual é o papel da assistência jurídica para que um candidato não cruze linhas em um debate que possam vir a gerar punições para ele, para a própria campanha?
Não acho que não é nem só no debate. A assessoria jurídica numa campanha é uma das coisas mais importantes que tem, né? Você saber o que, que você pode fazer, o que, que você não pode fazer, qual que é o limite da regra que você não pode ultrapassar, né?
Mas um estrategista de marketing tem que ter um diálogo com essa equipe jurídica,
absolutamente,
né?
O tempo inteiro, o tempo inteiro. Olha, não só no debate, mas olha, o adversário cometeu um deslize aqui, eu preciso que você entre com uma ação aqui, eu preciso que você tire o programa do outro do ar porque ele falou isso, determinada coisa, né? Isso aí tudo o advogado, assessoria jurídica, que está sempre junto com a gente ali, trabalhando em parceria estreita.
Fake news, Rodrigo, né, elas se tornaram nos últimos anos cada vez mais frequentes no cotidiano das campanhas. Uhum. Elas também afetam diretamente os debates?
Sim, porque às vezes você fala uma coisa que pode ser editada de uma maneira que não foi bem aquilo que você disse, né? Então, até isso você tem que tomar cuidado hoje, né? Às vezes, não é nem fake news, tá? Às vezes, hoje, você fala uma expressão que é politicamente incorreta, de repente, não é nem mentira, nem maldade, mas que pega mal, né, para determinado segmento de público e que vão te explorar isso depois, né?
Tivemos um caso também, né, de Marçal com Boulos em São Paulo, né, que foi Marçal ali, né, apresentou um laudo falso, né, que, uhum, e isso há quem diga que foi o que custou a passagem dele, né, a não passagem dele para o segundo turno.
Sim. Então, mas aí você está falando de uma coisa que, às vezes, é muito raro acontecer, de você ter, de fato, uma denúncia que está claro ali que ela é infundada, que ela não é verídica, e a justiça eleitoral também tem que entrar, né? Mas contra a fake news, eu acho que também é um risco que você tem hoje, que, de repente, durante um debate, com uma audiência alta ali, alguém vaza uma fake news e isso viraliza, é difícil você conseguir contornar o efeito que aquilo pode gerar, né? Então, mais uma vez, o debate hoje é um momento de alto risco, né? E quanto mais você está preparado, mais você vai poder tentar evitar que uma coisa desse tipo possa ser espalhada.
Quando o tom eleva nos debates, né, há também um risco de ofensas pessoais descambarem ali e não serem bem interpretadas, né? Teve um momento, por exemplo, ali na campanha de 2014, que a Aécio foi muito duro com Dilma Rousseff, é um dos exemplos, né, que vem à mente.
Você nunca pode pensar um debate desconectado com a estratégia, né? Se o meu candidato está na frente, ele tem que fazer um jogo mais defensivo. Não interessa para ele ficar arrumando confusão com ninguém, ele quer até ficar na dele, jogando para a plateia, etc. Né? Se o candidato está atrás, ele tem que provocar mais conflito para que as coisas se movimentem. Né? Então depende muito da estratégia, da posição do candidato na pesquisa e como é que ele precisa se comportar no jogo. Né? Um debate morno também, né, que não chama a atenção de ninguém, que o espectador fica ali passivo.
Desafio o equilíbrio,
não interessa
talvez.
Pra ninguém, né? Precisa de um pouco de pimenta, né? De tempero.
Seja o equilíbrio, digamos assim, entre uma dose de agressividade moderada,
controlada, é. E não passar do ponto. Que eu acho que o lance também de preparação do debate é você transparecer uma tranquilidade emocional, uma inteligência emocional naquele processo. Né? As pessoas querem alguém razoavelmente que saiba conversar de uma maneira civilizada. Né? Se vira um MMA, também não serve para ninguém. Né? O eleitor pode se espantar com aquilo, sobretudo o eleitor indeciso, né? Porque muitas vezes a gente faz um debate, eu já sei que eu tenho esses votos aqui, o adversário tem aqueles, e eu preciso convencer o indeciso. O indeciso, às vezes, não gosta de uma coisa que fuja completamente da normalidade. Né?
Empiricamente, é o eleitor indeciso que presta mais atenção em debates? Pesquisas qualitativas mostram isso ou não tem isso muito claro?
Não, você tem muito uma coisa assim, as plateias vão assistir. Né? Então, eu sou eleitor fervoroso ali daquele candidato. Não vou lá assistir para torcer para ele. Né? E você tem um pedaço menor. Porque qual é o problema do indeciso? O indeciso, geralmente, ele é muito desatento em relação à eleição.
Ele deixa para decidir na última hora.
Deixa para decidir na última hora. Tem pouco interesse na política, pouco interesse na eleição. Então, ele é o que está menos presente ali. Geralmente, os times, as torcidas estão mais presentes. Né? Mas, eventualmente, essa faixa do eleitorado ali que vai decidir o jogo. Né?
Você pontuou em vários momentos aqui da nossa conversa, né, o risco que é um debate hoje, né, por todos esses complexos, né, interesses aí envolvidos, né, e aspectos de repercussão também. A tática de candidatos muito à frente das pesquisas se ausentarem de debates, a gente ainda vê isso com certa frequência. Por quê?
Porque às vezes não vale a pena correr o risco. Né? Se eu tenho lá 50%, 60% de intenção de voto, né, um eleitorado bastante cristalizado, né, o debate é risco, exatamente. Eu vou me expor ao risco? Eu vou entrar numa briga? Para que eu vou entrar na briga se eu estou numa posição confortável? Melhor ficar. É uma decisão estratégica da campanha.
O
né?
estrategista, inclusive, faz essa recomendação.
Sim.
Em determinados momentos.
Sim. O lance é esse. O debate é um risco. Se eu tenho uma posição confortável, eu não vou para o risco. Eu vou ficar na segurança. Né? Exatamente por quê? Porque eu posso falar alguma coisa ali que pode colocar em xeque a minha posição. Né? E os adversários que estão atrás, a função deles vai ser qual? Me atacar. Então, se eu vou ser objeto de ataque numa posição confortável, é melhor não arriscar. Né? Isso gera críticas, a imprensa vai, mas foi ausente, não veio,
mesmo
fujão,
a cadeira, a imagem da cadeira vazia ali tem um peso, mas ainda é...
Ali é um cálculo.
Às vezes vale a pena.
Vale a pena eu correr o risco ou vale a pena eu ficar quieto no meu canto? Se a minha posição na pesquisa é muito diferenciada, vale a pena eu ficar quieto.
Com a polarização, né, e as novas tecnologias que a gente já falou aqui também, o formato tradicional dos debates, Rodrigo, você ainda considera que seja a melhor ferramenta para a democracia ou precisaria ser reinventado em algum aspecto?
É o que eu falei logo no começo, eu acho que o debate evoluiu muito em termos de formato, né? Desde daquele formato estático ali, dos púlpitos um do lado do outro, até os formatos que você tem lá, por exemplo, o eleitor assistindo, fazendo pergunta ao vivo direto, até o formato de hoje que você tem lá os candidatos com toda a mobilidade no estúdio, já teve uma evolução muito grande. Os debates hoje também já são muito cross-mídias, né? Você já tem o debate que ele é ao vivo na televisão, mas que ele está na internet, que ele já tem gente acompanhando na rádio, né? E depois ele continua na internet, tem podcast, né? Você já tem hoje uma coisa muito mais moderna, né? Que está muito mais conectado com esses novos tempos nossos.
Então, para terminar nossa conversa, o tempo passou rápido, conversa boa, já estamos quase estourados aí. Sua expectativa para debates que virão aí da disputa presidencial e das eleições em Minas Gerais, né? Considerados os, os pré-candidatos que temos nesse momento.
Você pensar uma eleição presidencial que vai ser decidida por uma faixa extremamente estreita do eleitor, de, sei lá, de, tem gente que fala de 10%, mas tem gente que fala de 3% do eleitorado. Então vai ser, não tem a menor dúvida, o desempenho da campanha e o desempenho dos debates vai ser decisivo para quem vai ganhar, né? Então o debate vai ser muito bom de acompanhar, que vai ter que ser muito bem preparado e quem cometer um deslize pode realmente entregar o jogo.
Flávio Bolsonaro tem um histórico aí complicado de debate, né? Já desmaiou num debate.
Pois é, vamos ver o que vai dar, né?
E Minas Gerais?
A Minas Gerais, o quadro ainda está muito indefinido, né? Mas assim, eu acho que está prometendo coisa boa, porque eu acho que tem diferenças muito grandes no perfil dos candidatos, né? Até qual a expectativa que isso vai gerar, como é que vai se portar candidatos que são muito fortes em rede.
Senador Cleitinho Azevedo, né?
Por exemplo,
que é o líder,
né?
No momento
das
pesquisas.
Mas que tem um perfil muito diferente, assim, como é que vai ser ele numa, sei lá, uma pergunta muito técnica, assim, ele tem que se enquadrar naquele processo ou tem que continuar do jeito que é mais à vontade, né? É uma boa coisa para a gente acompanhar no futuro.
Vamos acompanhar. Rodrigo, muitíssimo obrigado por
eu que agradeço,
essa conversa conosco aqui. Sucesso na continuidade da divulgação do livro. Teve lançamento aqui em Belo Horizonte, né? Quais os próximos?
Vamos para Brasília, vai ser lá na Câmara dos Deputados, vamos no Rio Grande do Sul, vamos no Rio de Janeiro, vamos na Paraíba, vamos em Campo Grande, São Paulo. Vamos rodar o Brasil aí.
Rodar bastante. Sucesso.
Obrigado.
Eu conversei com o Rodrigo Mendes, estrategista de marketing político. Falamos sobre o livro recém-lançado, Debates Eleitorais, Prepare-se ou Morra. A obra organizada por Rodrigo e pelo doutor em sociologia, Leonardo Lamounier, reúne artigos e entrevistas de especialistas que ressaltam a importância dos confrontos entre candidatos a governador e a presidente. E antes de encerrarmos, a gente reforça o pedido da campanha Assembleia Solidária SOS Chuvas para as famílias atingidas na Zona da Mata. Água mineral, alimentos não perecíveis, cestas básicas, itens de limpeza ou higiene pessoal podem ser entregues no posto de arrecadação no Palácio da Inconfidência. Doações em dinheiro via Pix também são bem-vindas pelo QR Code que aparece na sua tela. Você pode acessar pelo aplicativo do seu banco. Vamos todos contribuir. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar almg.gov.br/tv.